Washington, D.C.
Estimado ouvinte, as nossas melhores saudações, emissão vespertina da Voz da América. Estamos a 24 de maio de 2022, aqui na capital americana, Washington, D.C., 16 graus centígrados e chove. Ao microfone, na Bens Miguel, na sonorização, o Rob McLean e na produção, o Mariano Bartolomeu. Em destaque nas notícias que serão apresentadas em breve por Ana Guedes, Ucrânia apela mais armas de países amigos e Rússia envolvida em ofensiva maciça no leste do país. No Brasil, 11 pessoas mortas em operação da polícia numa favela do Rio de Janeiro. Tal como sempre acontece, a primeira meia hora de emissão é dedicada a Angola. Angola que será destaque, aliás, que tem sido destaque nos últimos dias por causa das eleições. O diretor do Tribunal Constitucional diz que a Frente Patriótica Unida é ilegal.
Nenhum ente, individual ou coletivo, foi ao Tribunal Constitucional. Como é que o Tribunal vai se pronunciar? Isto é uma vergonha. Isto é uma vergonha.
Se o MPLA vencer as eleições, Angola poderá ter pela primeira vez uma mulher na vice-presidência e outra no comando da Assembleia Nacional.
É normal, é natural que isso se verifique e daqui a algum tempo venhamos a ter novamente uma mulher candidata a presidente da República. Há como que uma esperança de mudança, mas...
Também de Angola, teremos uma declaração da Amnistia Internacional sobre a proibição de uma reunião de organizações não-governamentais em Cabinda e vamos falar também da fuga de crianças para a Namíbia para irem à escola. Fique conosco para ouvir e seguir estas e outras reportagens da Voz da América. As notícias de seguida com Ana Guedes.
O ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia disse hoje que as batalhas no leste do país com as forças invasoras russas são as maiores na Europa desde a Segunda Guerra Mundial e apelou aos países amigos para acelerar a entrega de armas e munições. O Ministério da Defesa britânico disse que as forças russas intensificaram as suas operações na região de Donbass, tentando cercar várias cidades, incluindo Severodonetsk. O Ministério disse que a captura dessa cidade iria resultar no controle total pela Rússia da região de Luhansk, com parte da ofensiva para capturar toda a região de Donbass. Notícias dizem que o ataque massivo russo tem como objetivo as cidades de Severodonetsk e Lysychansk, com forças russas a avançarem em três direções diferentes para a cercar. O governador da região disse haver bombardeamentos intensos que estão a destruir as cidades. Em Moscou, o dirigente do Conselho de Segurança russo disse que o país lutará o tempo que for necessário para erradicar o nazismo da Ucrânia. Ontem, o secretário da Defesa norte-americano Lloyd Austin disse que há cerca de 20 países que estão a enviar novos pacotes de ajuda à Ucrânia. A Dinamarca vai enviar mísseis antinavais Harpoon e a República Checa helicópteros e tanques. O anúncio foi feito após uma reunião virtual do chamado Grupo de Contacto de Defesa da Ucrânia, em que participam 47 países. Hoje, o presidente Joe Biden disse numa reunião com os dirigentes do Japão, Índia e Austrália que o conflito na Ucrânia é uma questão global afetando todo o mundo, acrescentando que os Estados Unidos irão continuar a ajudar a Ucrânia. Entretanto, uma sondagem indica que 82% dos ucranianos acreditam que o país não deve ceder nenhum dos seus territórios como parte de um acordo de paz com a Rússia. A Finlândia e a Suécia vão enviar delegações de alto nível à Turquia para discutir a sua adesão à NATO, algo que a Turquia se opõe, acusando estes dois países de darem abrigo a membros do Partido dos Trabalhadores Curtos e apoiantes do dissidente clérigo muçulmano Fethullah Gulen. A Hungria declarou hoje o estado de emergência devido à guerra na Ucrânia, anunciou o primeiro-ministro Viktor Orbán. A medida permite ao governo aprovar medidas por decreto. Na reunião dos dirigentes dos Estados Unidos, Japão, Índia e Austrália, o primeiro-ministro japonês Fumio Kishida disse que a invasão da Ucrânia pode perigar os princípios da Carta da ONU e que não se pode permitir que isso aconteça também na região do Indo-Pacífico. Sem mencionar a China, diretamente, os quatro países sublinharam o objetivo de se construir uma região nessa zona que respeita a soberania e o primado da lei. No Brasil, 11 pessoas foram mortas durante uma operação policial numa favela a norte do Rio de Janeiro para capturar dirigentes de uma organização de tráfico de drogas. Entre os mortos, uma mulher apanhada em fogo cruzado durante a operação na favela Vila Cruzeiro, disse a polícia. Os outros mortos foram identificados como membros da organização Comando Vermelho de Traficantes, que abriram fogo sobre os agentes com armas automáticas. Na República Democrática do Congo, moradores relataram novos combates perto da cidade de Goma, nesta terça-feira, um dia depois do governo da vizinha Ruanda acusar o exército congolês de bombardear o seu território. Não há informações precisas confirmadas, mas o líder do grupo da sociedade civil, Olivier Nzabonimpa, disse que uma posição das forças armadas congolesas foi atacada. No Paquistão, a polícia prendeu hoje centenas de apoiantes do ex-primeiro-ministro Imran Khan, um dia antes de uma programada marcha para exigir novas eleições. O antigo dirigente católico de Hong Kong, o cardeal Joseph Zen, e cinco outras pessoas declararam-se não culpados de acusações de não registarem um fundo de ajuda financeira para gastos de defesa a manifestantes presos durante as manifestações antigovernamentais de 2019 e 2020.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E este bloco de notícias de Angola começa na capital Luanda, com uma declaração de uma destacada entidade tribunal constitucional que diz que este tribunal não reconhece a Frente Patriótica Unida, uma plataforma eleitoral integrada pela UNITA, Bloco Democrático e Projeto Político para Já Servir Angola, como entidade jurídica própria e, por isso, não está autorizada a realizar atividades políticas. A afirmação é do diretor do Gabinete dos Partidos Políticos do Tribunal Constitucional, Mauro Alexandre, e foi feita durante um seminário que teve como alvo os funcionários de comunicação social na segunda-feira, que foi ontem em Luanda. Estas declarações fazem eco de uma outra feita em abril, o presidente João Lourenço, que em abril, sem mencionar nomes, acusou a oposição de agir em desrespeito da lei ao fazer campanha como Frente Patriótica. Agora, como estão os partidos da Frente Patriótica, rejeitam a acusação. Manuel José reporta.
Em resposta, as forças que integram a Frente Patriótica dizem que o Tribunal Constitucional está equivocado. A UNITA, cujo presidente coordena a Frente Patriótica, e considera que o Tribunal Constitucional fez política. Mihaela Weber, deputada pelo Grupo Parlamentar da UNITA, diz que
eu aconselharia ao diretor do gabinete dos partidos políticos a tratar dos assuntos que estão no seu gabinete e deixar a Frente Patriótica para os políticos. Os tribunais deviam ser apartidários e apenas se pronunciar sobre as questões que estão a dar tratamento. A FPU não é uma questão que está a ser dada a tratamento do Tribunal Constitucional.
Moata Sebastião é o secretário nacional do Bloco Democrático.
Nós não fomos ao tribunal com processo para a sua legalização. O tribunal, se quer o tribunal, a autoridade de falar que a STU não pode atuar, porque a STU nunca disse que queria ser coligação e muito menos foi lá fazer a inscrição para ser partido político. Nós temos a legitimidade, enquanto cidadão, de agirmos como quisermos, desde que não atropelemos a lei. Não há confusão alguma.
O jurista e deputado sem vínculo partidário e próximo ao projeto para já servir Angola, Leonel Gomes.
Nenhum ente, de facto, individual ou coletivo, foi ao Tribunal Constitucional, pediu para fazer a anotação da FPU. Como é que o Tribunal vai se pronunciar? Isto é uma vergonha. É uma vergonha. Um ente ad hoc, mas que representa milhões de cidadãos para apoiar a UNITA nestas eleições, estão aflitos, estão atrapalhados.
Manuel José está em Luanda para a Voz da América.
Obrigado, Manuel José. Continuamos a falar do processo de eleições em Angola, incluindo eventuais
mexidas se o MPLA vencer as próximas eleições. Diz a notícia, duas das principais figuras das instituições políticas angolanas serão mulheres, sendo uma delas vice-presidente. Esta é uma reportagem do Venâncio Rodrigues.
A proposta de uma mulher para a candidata a vice-presidente da República está a ser interpretada por analistas em Luanda como o cumprimento da aposta do presidente João Lourenço no equilíbrio do género nos principais órgãos de decisão do país. Caso o MPLA vença as eleições que se realizam em agosto deste ano, Angola terá pela primeira vez na sua história uma mulher vice-presidente, com João Lourenço em primeiro lugar na lista de candidatos a deputados. O MPLA indicou para a segunda figura esta segunda-feira a bióloga Esperança Maria Eduardo Francisco da Costa, lugar que a habilita a ocupar o cargo de vice-presidente da República. A atual secretária de Estado das Pescas nasceu em Luanda, onde estudou e se licenciou em Biologia na Universidade de Agostinho Neto, tendo sido professora assistente de Biologia Vegetal e diretora do Centro de Botânica. Em terceiro lugar na lista de deputados surge o nome de Carolina Cerqueira, que ocupa agora o lugar de Ministra de Estado para a Área Social, como candidata a presidente da Assembleia Nacional. O responsável da Associação Justiça, Paz e Democracia, Serra Bango, diz que a escolha do presidente João Lourenço vai de encontro às promessas feitas durante o seu primeiro mandato.
É claro que elas postulam, poderão também eventualmente exercer alguma influência, no sentido de registrarmos um número significativo de mulheres nos órgãos de decisão, quer a nível central como a nível local, né? Mas isto é uma tendência que já vemos registrando algum tempo atrás. É normal, é natural que isso se verifique. E daqui a algum tempo, venhamos a ter novamente uma mulher candidata a presidente da República. Há como que uma esperança de mudança, mas no nosso país vive cheio de esperanças e de boas intenções. Mas como sabemos, de boas intenções anda o inferno cheio e Angola está cheia de boas intenções.
O ativista social André Augusto louva, por sua vez, a iniciativa do Presidente da República de apostar no setor feminino ligado ao seu partido, mas considera que o convite devia ser extensivo à sociedade civil.
São setores de grande influência que permitam, por exemplo, portanto, mudar aquilo que pensamos que podia ser recebido de voto. Mas esta iniciativa peca, na verdade, por ter sido cortada por muitos meses e por muitos anos, pois que em 2017 e 2018 o país estava a viver um alento em termos de aproximação entre a Presidência da República e a sociedade civil em geral. Depois de lá para cá, esta corrente cortou e pensamos que caso ele volte a ser reeleito, nós, como ativistas sociais, recomendamos ouvir as várias franjas da sociedade civil e principalmente aquelas vozes que são as chamadas vozes de opinião.
O analista Rui Candova entende que a escolha de uma figura aparentemente pouco conhecida no seio do MPLA para vice-presidente da República
contrariam, por assim dizer, alguns teóricos e até mesmo do partido que entendiam que o presidente era previsível, que não tinha ideias próprias. Agora, esse equilíbrio revela também em termos de competência.
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
A Amnistia Internacional acusa o governo angolano de limitar os direitos à liberdade de reunião e associação pacíficas dos cidadãos ao impedir a realização de reuniões da sociedade civil antes das eleições gerais de agosto e pede que pare de reprimir os que pretendem discutir temas de interesse público. A nota foi divulgada hoje, 3 dias depois da polícia ter impedido a realização de uma conferência organizada pela Omunga e pela Associação para o Desenvolvimento da Cultura e Direitos Humanos em Cabinda. Detalhes com Mayra Lassalete.
O diretor da Amnistia Internacional para a África Oriental e Austral escreve que a perseguição e intimidação de ativistas e a repressão de organizações da sociedade civil que apenas exercem os seus direitos quando tentam realizar uma conferência é preocupante para os direitos humanos em Angola. Da Prose Mochena lembra que a polícia bloqueou a entrada do Hotel Mayombe em Cabinda para impedir a entrada dos participantes, alegando que estava a cumprir ordens superiores. Ao perseguir e intimidar os ativistas e impedir a realização desta conferência, as autoridades mostram a sua crescente intolerância às críticas, disse Mochena, para quem, e eu cito, a repressão a organizações independentes da sociedade civil, ao debate e às visões críticas sobre questões como economia e direitos humanos, deve parar. Fim de citação. A Amnistia Internacional lembra ainda que, e eu cito, o amordaçar desta conferência da sociedade civil é uma remanescência de anos eleitorais anteriores, quando os direitos humanos foram repetidamente atacados, fim de citação. E a Amnistia instou o governo a parar de visar ativistas e grupos da sociedade civil e, em vez disso, respeitar, proteger e promover os seus direitos humanos e fornecer um ambiente propício para que eles operem. Como a Voz da América anunciou no sábado, dia 21, a Conferência de Reflexão sobre a Paz em Cabinda foi anunciada há muito tempo e adiada uma vez para que os organizadores pudessem reunir as condições legais para o evento, que teria como oradores o padre Celestino Epalanga, o pastor António Azinga, o advogado e ativista Arão Tempo e o secretário-geral da Frente Consensual Cabindesa, Belchior Tati. A polícia cercou o local antes do início do evento e impediu a entrada dos participantes, alguns deles provenientes de outras províncias.
Crianças da província do Cunene estão em cada vez número maior a deslocarem-se para o vizinho país, que é a Namíbia, para conseguirem estudar. As condições são melhores. Na Namíbia há um subsídio para as famílias mais pobres. Armando Chicoca.
Augusto Batista, secretário provincial do Simprofe Cunene, que denunciou o facto à Voz da América, caracterizou de precárias as condições colocadas à disposição dos alunos e professores, apesar de inúmeros apelos às autoridades governamentais do Cunene.
Estamos mal, temos escolas péssimas, digo assim péssimas, turmas por baixo de árvores, escolas sem infraestruturas. Temos, por exemplo, em todos os municípios encontramos essas escolas. A sede provincial, isso não indica. Temos salas ou turmas por baixo de árvores, não é preciso ir distante. Temos escolas sem casas de banho. Temos escolas com um ou dois professores, mas com quatro turmas. Quer dizer, a nível do setor da educação, neste esquisito, estamos mal.
Aquele líder sindical disse que tem aconselhado as autoridades governamentais da província no sentido de implementar projetos estruturantes no setor da educação que se adequem à realidade das escolas da Namíbia ao longo da fronteira sul para se evitar fuga de crianças angolanas para as escolas do país vizinho.
Temos o problema das escolas fronteiriças. Nós sabemos que na parte da Namíbia há incentivo, há maior investimento no setor, o que tem feito com que as nossas crianças ao longo da fronteira tenham imigrado para a formação da Namíbia. Temos muitas crianças que têm imigrado de Angola para a Namíbia. Você ficando alguns segundinhos vê 10, 3, 30 crianças a irem. Muitas dessas crianças não são filhos só de camponeses, são também filhos de algumas entidades a nível da província de Cunene. Uns são funcionários públicos, mas os filhos não estudam em Angola, estudam na Namíbia. Isto porque lá há melhores condições. Para aquelas famílias carenciadas, tendo uma criança naquele lado, essa criança tem um subsídio mensal, que também às vezes serve de sustento às famílias deste lado, tendo em conta as carências. E isto que nós temos visto, os nossos dirigentes têm visto isto, mas fingem-se que não estão a ver.
Namíbia, América, Armando Chicoca.
Somos a Voz da América e transmitimos a partir de Washington em onda curta e onda média e também em FM com várias rádios na Guiné-Bissau. Mais tarde teremos mais duas estações da Guiné-Bissau em sintonia e também de Cabo Verde, a Rádio Mora Beza. Continue com a Voz da América.
Saúde em Foco, um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco, semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
Saúde em Foco é já na próxima sexta-feira. Destaque para a luta contra o tabaco, o mal que o tabaco faz à nossa saúde. Se tiver questões para o nosso convidado, envie o WhatsApp para a Voz da América, mais de um, 202-251-9466.
13:20 aqui em Washington, D.C. Vamos agora a Lubango, onde parece que há duas cidades. O centro da cidade foi alvo de obras que melhoraram a sua imagem, mas a história é outra nos bairros periféricos, onde as vias de acesso estão em péssimo estado, dificultando o acesso a esses mesmos bairros, tal como aqui reporta o Teodoro Albano.
Há poucos dias de comemorar os seus 99 anos de extensão à categoria de cidade, a 31 de maio, a requalificação do centro urbano nos últimos anos, que melhorou a imagem da capital da Huila, contrasta com a periferia. A degradação das principais vias de acesso agravou com as últimas chuvas, que deixaram mesmo alguns troços quase que intransitáveis para viaturas. Para quem tem um automóvel e pretende entrar ou sair do seu bairro, é, em muitos casos, um exercício difícil, com todas as consequências associadas. Os munícipes, bastante críticos, pedem que a administração municipal faça alguma coisa.
Uma cidade dessa tão bonita, com um bairro lindo, que seria o espelho da cidade de Lubango, estar dessa forma que se encontra as estradas de Santo António.
Haviam dito que iriam reabilitar, mas só meteram areias com a chuva que bateu, isso voltou a ficar assim.
Elas, estradas todas bem feitas, sinalizadas, com rede de saneamento ou de esgoto, tudo bem feito, é o mínimo que o Estado deve dar ao cidadão. Termos uma boa estrada evitaria desgastes nas nossas viaturas.
Nós já não temos esgotos no Santo António. Está uma situação muito precária. Não há maneira dos esgotos saírem para algum lugar.
Para os residentes é urgente a realização das vias de acesso no interior dos bairros.
Temos como fazer. Pelo que eu deixo à administração para nos ajudar, para ver se vai nos ajudar só na questão da estrada.
Todos nós merecemos. Todos nós somos cidadãos. Todos nós somos contribuintes, todos merecemos ter a nossa parte.
A administração municipal de Lubango reconhece o problema e garante estar a fazer tudo, mesmo com limitações financeiras, para minimizar a situação com intervenções pontuais. O administrador municipal de Lubango, Armando Vieira, defende uma nova abordagem na atribuição de orçamentos aos municípios para atacar este e outros tipos de problemas.
Nós temos mais população que Cabinda, temos Kwanza Sul, Queslundas, Namibe, Cunene. O município de Lubango, atenção, só o município de Lubango. Mas os nossos recursos financeiros são iguais aos municípios mais pequenos. E nós achamos que aí tem havido injustiça.
O município de Lubango está hoje com acima do 1 milhão de habitantes. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Na semana em que o Petrotec de Luanda volta à competição na BAL em Kigali, no Ruanda, o desporto com João Santa Rita.
Na página desportiva, hoje vamos começar em Kigali, no Ruanda, onde amanhã temos as meias finais da Liga Africana de Basquetebol, o BAL, e onde o Petro vai defrontar o FAP, as Forças Armadas e da Polícia, FAP dos Camarões. Hoje, Petro esteve na última sessão de treinos. Novamente em foco os lançamentos de longa distância, onde o Petro foi mortífero no jogo dos quartos de final contra o Salé de Marrocos, a quem deu cabazada. E quem foi mais mortífero foi Carlos Moraes, que marcou 27 pontos nesse jogo, sendo a maioria por lançamentos triplos. Carlos Moraes lidera a lida dos melhores marcadores desta segunda edição do Bala. Se o Petro vencer amanhã, vai para a final no sábado contra o vencedor do jogo entre o Zamalek do Egito, que é o atual detentor do título, e o Monastir da Tunísia. A final, como dissemos, é no sábado, mas mesmo que o Petro perca amanhã, tem mais um jogo. Vai participar no jogo para o terceiro lugar na sexta-feira. Vamos agora para o futebol, para a Europa, onde hoje a grande notícia é ainda a decisão do francês Kylian Mbappé de ficar no Paris Saint-Germain, rejeitando o Real Madrid. Prolongamento do contrato com o Paris Saint-Germain até 2025. Mbappé disse que isso se deveu à sua vontade de permanecer em França e com aquilo que disse ser alterações no projeto desportivo do clube. Já vamos falar disso. Mbappé não mencionou o salário, que, segundo notícias, vai ser de 61 milhões de dólares por ano, num contrato de 3 anos, mais 321 milhões de prémios durante os 3 anos, cujos detalhes não foram revelados. Portanto, dependendo do que é que ele e a equipa alcançarem, é nada mal. Parece que Mbappé também insistiu no afastamento do diretor desportivo do clube, o Brazuca Leonardo, que vai ser substituído por insistência de Mbappé, que pelos vistos não gostava do Brazuca. São as tais alterações no projeto esportivo do clube. Leonardo vai ser substituído pelo português Luís Campos, de quem Mbappé gosta, porque foi Luís Campos quem sempre o protegeu quando ainda era miúdo no Mónaco. Luís Campos, diretor desportivo, vai ter uma grande influência na formação da equipa. Tudo indica que o argentino Pochettini poderá ser despedido do cargo de treinador. Um dos nomes que consta-se para o substituir é o português Ruben Amorim. Problema? Amorim tem cláusula de rescisão com o Sporting de 32 milhões de euros. De qualquer modo, Mbappé, portanto, é agora pessoa de influência dentro do PSG. Vamos agora para o basquetebol americano, a NBA. Ontem, Boston Celtics bateu à vontade o Miami Heat 102-82 e empatou a final da Conferência Leste a 2 jogos cada. Hoje, Golden State Warriors pode passar à final do campeonato se vencer o Dallas no 4º jogo da Conferência Oeste. Ténis já está a decorrer desde o fim de semana o Aberto de França, o Roland Garros, a salientar ontem a eliminação na primeira ronda da detentora do título feminino, a checa Barbora Krejcikova, que é também a número 2 no ranking mundial. Perdeu com a desconhecida francesa Diane Tarry por 2-1, parciais de 1-6, 6-2, 6-3. E au revoir a Krejcikova nos masculinos. Novak Djokovic qualificou-se esmagando o japonês Yoshihito Nishioka, 3-0, parciais de 6-3, 6-1, 6-0. Sayonara, Yoshihito. Outro dos grandes é o espanhol Rafael Nadal, que já ganhou este torneio 3 vezes, também se apurou para a 2ª ronda, vencendo o australiano Jordan Thompson, também por 3-0, parciais de 6-2, 6-2, 6-2. Hasta la vista, Jordan. Já hoje, o número 2 do ranking mundial, o russo Danil Medvedev, bateu o argentino Facundo Baniz, 3-0, também parciais de 6-2, 6-2, 6-2. Asvidania. Hasta la vista, Facundo.
Em Moçambique, registram-se novos ataques de rebeldes na província de Cabo Delgado, tal como aqui nos conta o Marcelo, ou melhor, o André Batista.
A 20 de maio, um ataque repentino à aldeia Nova Zambese, no distrito de Macomia, provocou a morte por decapitação a 2 pessoas e a destruição de várias habitações precárias, além do saque da pouca colheita da população que se mantinha no local, contou um morador, citando um parente que sobreviveu ao ataque. Já a 21 de maio, um outro ataque numa área agrícola da aldeia Anguida, onde a população se mantinha refugiada, outras 4 pessoas foram decapitadas e várias outras, em número desconhecido, foram raptadas pelos insurgentes. Contou a Foz da América, só ficar amado, o morador de Macumbia. Contou um outro morador. Ainda no sábado 21, o grupo insurgente atacou a aldeia Chicomo, mas ainda não são conhecidos danos do incidente, segundo escreve no Twitter a página sobre Cabo Delgado, adiantando que esta nova movimentação dos insurgentes estava sendo monitorada pela força local, assim como a tropa estatal e estrangeira, desdobrada em Macomia. Numa outra publicação, a mesma página na rede social escreve que outras 4 pessoas foram decapitadas na sexta-feira 20 no ataque à aldeia Ancoe, igualmente em Macomia. André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista. Nós teremos esta peça em destaque na segunda parte da nossa emissão vespertina. Voltamos dentro de sensivelmente 1 minuto. Somos Rob McLean na sonorização, o Mariano Bartolomeu na produção e eu, Amancio Miguel. E teremos a Ana Guedes na segunda parte também para apresentar as notícias. Continuação de boa escuta.
Obrigada. Oh,
estimado ouvinte, a partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão vespertina e agora na sua segunda parte. Estamos na terça-feira, 24 de maio de 2022, na técnica Rob McLean, na produção Mariano Bartolomeu, nas notícias Ana Guedes e ao microfone aqui e agora Amâncio Miguel. Hoje em destaque nas notícias, a Ucrânia apela a mais armas de países amigos e a Rússia está envolvida em ofensiva maciça no leste do país. No Brasil, 11 pessoas mortas em operação da polícia. Somos a Voz da América, transmitimos em ondas curtas e onda média e também em frequência modulada através de estações parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde. Em São Tomé e Príncipe estamos presentes através do nosso próprio retransmissor. Na internet www.voportugues.com, estamos nas redes sociais Facebook, YouTube, Twitter e Instagram, basta escrever VOA Português. O nosso WhatsApp é o mais um 202-251-9466. De seguida as notícias com Ana Guedes.
O ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia disse hoje que as batalhas no leste do seu país com forças invasoras russas são as maiores na Europa desde a Segunda Guerra Mundial e apelou aos países amigos para acelerar a entrega de armas e munições. O Ministério da Defesa britânico disse que forças russas intensificaram as suas operações na região de Donbass, tentando cercar várias cidades. O Ministério disse que a captura da cidade de Severodonetsk iria resultar no controle total pela Rússia da região de Luhansk, com parte ofensiva para capturar toda a região de Donbass. Em Moscou, o dirigente do Conselho de Segurança da Rússia disse que o país lutará o tempo que for necessário para erradicar o nazismo da Ucrânia. Ontem, o secretário da Defesa norte-americano, Lloyd Austin, disse que cerca de 20 países estão a enviar novos pacotes de ajuda à Ucrânia. A Dinamarca vai enviar mísseis antinavais e a República Checa helicópteros e tanques. O anúncio foi feito após uma reunião virtual do chamado Grupo de Contacto de Defesa da Ucrânia, em que participam 47 países. Hoje, o presidente americano Joe Biden disse que o conflito na Ucrânia é uma questão global, afetando todo o mundo, acrescentando que os Estados Unidos irão continuar a ajudar a Ucrânia. Entretanto, uma sondagem indica que 82% dos ucranianos acreditam que o país não deve ceder nenhum dos seus territórios como parte de acordo de paz com a Rússia, sob nenhuma circunstância, de acordo com uma nova pesquisa de um dos principais institutos do país. A Finlândia e a Suécia vão enviar delegações de alto nível à Turquia para discutir a sua adesão à NATO, algo que a Turquia se opõe, acusando estes dois países de darem abrigo a membros do Partido dos Trabalhadores Curtos e apoiantes do dissidente clérigo muçulmano Fethullah Gulen. Na reunião dos dirigentes dos Estados Unidos, Japão, Índia e Austrália, o primeiro-ministro japonês Fumio Kishida disse que a invasão da Ucrânia põe em perigo o princípio da Carta das Nações Unidas e que não se pode permitir que isso aconteça também na região do Indo-Pacífico, sem mencionar a China diretamente. Os quatro países sublinharam o objetivo de se construir uma região nessa zona que respeita a soberania e o primado da lei. Um comunicado disse que os quatro também se apoiam a quaisquer ações coercivas, provocadoras ou unilaterais que tenham como objetivo mudar o estatuto atual e aumentar tensões na zona, tais como a militarização de zonas em disputa. No Brasil, 11 pessoas foram mortas durante uma operação policial na favela da Vila Cruzeira, norte do Rio de Janeiro, para capturar dirigentes de uma organização de tráfico de drogas. Uma mulher foi morta no fogo cruzado durante a operação naquela favela. Os outros mortos foram identificados como membros de uma organização chamada Comando Vermelho de traficantes que abriram fogo sobre os agentes com armas automáticas. Na República Democrática do Congo, moradores relataram novos combates perto da cidade de Goma nesta terça-feira, um dia depois do governo da vizinha Ruanda acusar o exército congolês de bombardear o seu território. Não há informações precisas confirmadas, mas o líder do grupo da sociedade civil local, Olivier Nzaburampa disse que uma posição das Forças Armadas congolesas foi atacada.
Nos próximos minutos iremos destacar, entre outros, a campanha para as presidenciais no Brasil, a crise entre os empresários de pequena escala em Moçambique e também de Moçambique, mais um ataque na província de Cabo Delgado. Mas para já vamos à Guiné-Bissau, vamos ao encontro do Lassana Kassamá, que reporta que, com o Parlamento dissolvido e eleições antecipadas para 18 de dezembro deste ano, o debate no país agora está à volta da legitimidade da atual Comissão Nacional de Eleições em realizar o processo.
O consultor jurídico Luís Petty confirma a caducidade da Comissão Nacional de Eleições e, por conseguinte, não tem a legitimidade de organizar o escrutínio de 18 de dezembro próximo. Daí que, na opinião do jurista, o país está perante um imbróglio jurídico.
Estamos perante um imbróglio criado pelo decreto que dissolveu a Assembleia Nacional Popular. Estando nessa situação, o país tem que ir às eleições. E na situação em que o país tem que ir às eleições, não tendo a equipa da CNE constituída, será um problema, obviamente.
Recordo que depois da dissolução do Parlamento por parte do presidente Umaro Mokhtar Sissoko Embaló, a Comissão Permanente da Assembleia Nacional Popular reuniu e, em consequência, emitiu um comunicado. Na nota, citamos, questiona a realização das eleições antecipadas sob a gestão de uma CNE com mandato caduco desde 30 de abril de 2022. Fim de citação. Em face deste quadro, o jurista Alex Monteiro afirma que, em caso do atual secretariado da CNE organizar eleições, existem hipóteses para que as mesmas sejam impugnadas, não obstante defender que não é factível.
A margem para a impugnação das eleições, se esta direção for incumbida de realizá-la, eu acho que tem uma margem mínima de ser factível, porque o custo da não realização das eleições por causa da impossibilidade da renovação dos órgãos da CNE é maior do que a permissão desta direção de realizar as eleições. O que eu quero dizer com isto é que pode-se conseguir uma saída política envolvendo todos os atores políticos para que esta direção possa, de facto, realizar as eleições.
Luís Petit defende também que a solução política é a única saída que pode ser encarada perante a caducidade dos órgãos da Comissão Nacional de Eleições.
Não tendo a Assembleia Nacional Popular, é um problema que tem que se colocar, a não ser que, eventualmente, haja uma solução política, o que não é, de resto, nada a salutar, mas também, realmente, haverá certamente necessidade do país organizar as eleições.
Juristas avaliam a legitimidade do atual secretariado da CNE em organizar as próximas eleições legislativas antecipadas, marcadas para 18 de dezembro deste ano. Lassana Kassamá, para a Voz da América.
Obrigado, Lassana, da Guiné para São Tomé. O governo deste país declarou o estado de calamidade pública na Ilha do Príncipe e aprovou a entrega de mais de $45 mil para as autoridades fazerem face aos enormes danos materiais e prejuízos avultados causados pelo temporal que atingiu a ilha durante o dia de ontem. Desta forma, o executivo de Jorge Bom Jesus responde ao pedido do governo da região autónoma do Príncipe, que antes, em comunicado, se referiu às inundações como nunca antes vistas. Várias comunidades ficaram com vias inacessíveis por força da erosão das rochas, como os casos de Bela Vista, Abade do aeroporto a Pissau via Telelé, inundação de várias comunidades da cidade de Santo António e arredores, lê-se na nota do Governo Regional, que também ativou o Comitê da Crise, através de uma equipa multissetorial para apurar os impactos da chuva e produzir um relatório minucioso sobre a ocorrência. 13:39 de São Tomé para Moçambique. 10 pessoas foram decapitadas em 3 aldeias de Cabo Delgado e outras várias foram raptadas na sequência de uma série de ofensivas levadas a cabo por grupos terroristas ligados ao Estado Islâmico. Contaram à Voz da América, nesta terça-feira, várias fontes locais. Na semana passada, reporta o André Batista, os insurgentes fizeram outros ataques.
A 21 de maio, um outro ataque numa área agrícola da aldeia Anguida, onde a população se mantinha refugiada, outras 4 pessoas foram decapitadas e várias outras, em número desconhecido, foram raptadas pelos insurgentes. Contou a Voz da América sobre ficar amado, o morador de Macumbia.
Até mataram um velho aí mesmo.
Contou um outro morador. A Voz da América tentou sem sucesso ouvir a polícia em Bemba, que até o fecho desta edição não tinha respondido ao nosso pedido de comentário. Os novos incidentes ocorrem depois na semana passada, fontes bem posicionadas terem garantido à Voz da América que um grupo de insurgentes, cerca de 50 homens, renderam-se e entregaram-se às autoridades militares nos últimos dias. Dois deles, que atuavam em Mucos, no distrito de Macumia e no distrito de Kisanga, entregaram-se no dia 19 de maio numa base militar. Alguns deles entregaram-se sem armas. No dia 18 passado, um grupo de 22 crianças, 12 mulheres e igual número de homens que se presume serem insurgentes, apareceram em fila com as mãos levantadas para o ar na fila de Muitumbe, alegando que fugiram de uma base terrorista. Portanto, as autoridades governamentais em Cabo Delgado estimam que pelo menos 300 funcionários públicos de diferentes setores, incluindo educação e saúde, já regressaram ao distrito de Muitumbe, severamente destruído por ataques insurgentes. O regresso seguro dos funcionários e da população ocorre na medida em que o avanço da Força Conjunta de Moçambique, Ruanda e da SADC permitiu um total controle sobre a área que estava desabitada desde a invasão e a tomada da sede distrital em abril de 2020 pelos insurgentes. Em contato com a Força América, alguns funcionários que trabalham em escombros de edifícios ainda por reabilitar reclamam a falta de condições.
Aqui é só para ficar preocupado, porque nós estamos bem. Estamos a trabalhar porque somos famílias pobres, assim.
O secretário de Estado de Cabo Delgado, António Supeia, em entrevista a esta rádio Moçambique, garantiu que o governo está a criar condições para o regresso seguro da população e a disponibilização de condições mínimas para os serviços públicos.
Nós temos a população a regressar e a população é, é a nossa razão de existência. A razão pela qual estamos a dizer que devemos ser primeiros a criarmos as condições para prestar serviço à população.
André Batista, para a Voz da América.
Discutir sobre as formas de resolução de principais problemas das micro, pequenas e médias empresas moçambicanas, nomeadamente a falta de acesso ao financiamento e oportunidades para desenvolver negócios, é um dos objetivos da primeira Feira Internacional deste grupo, que arranca esta quarta-feira, que é amanhã, dia 25, em Maputo, onde está o Ramos Miguel.
O evento contará com a participação de representantes empresariais de Portugal, Brasil, Angola, Itália, África do Sul, França, entre outros países da região austral da África. Trata-se de uma iniciativa da Associação das Micro, Pequenas e Médias Empresas Moçambicanas, pretendendo-se que seja uma plataforma de exposição e debate de forma de promover parcerias nacionais e internacionais para a consolidação deste grupo de empresas em Moçambique. A ideia de organizar este evento, segundo o presidente da Associação das Micro, Pequenas e Médias Empresas, tudo mal, surgiu do fato de que este grupo de empresas enfrenta inúmeras dificuldades, entre as quais se destaca
o acesso ao financiamento, que é um caos para uma micro, pequena empresa aceder a um financiamento de forma que possa garantir a sua tesouraria, a sua sustentabilidade, a sua evolução empresarial, por causa das taxas de juros que as bancas comerciais eles aplicam, não são muito exequíveis para que as micro, pequenas empresas consigam ir a uma instituição financeira, contrair um empréstimo, um investimento para desenvolver o negócio por conta mesmo das elevadas taxas de juros que são imputadas para as pequenas e médias empresas.
Feito tudo mal, apontou também a falta de oportunidade para fazer negócios como um dos principais constrangimentos das micro, pequenas e médias empresas em Moçambique.
Nós temos visto os nossos membros, nossos associados, atrás dos jornais todos os dias para ver a questão de concurso, mas quando a gente vai na prática, os concursos, eles por si só não são abrangente para a nossa classe. Esse é um dos problemas que nós enfrentamos, mas ao mesmo tempo nós fazemos questão de incutir nas empresas para que possam se organizar em várias matérias. Estou a falar da organização em termos da instituição, na matéria de liderança, governança, gestão, a estrutura em si, em geral, das empresas, para evitar que sejam desqualificadas por motivo da questão organizacional.
Para a União Europeia, na voz do seu embaixador em Moçambique, António Sanches Gaspar, este tipo de iniciativas deve ser apoiada.
E sempre, sempre com os jovens,
como protagonistas, como motor dessa mudança.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. A campanha para a presidência no Brasil sofreu mais uma baixa esta semana. O candidato do PSDB, João Dória, desistiu da disputa depois de pesquisas terem mostrado que a sua campanha não tinha crescimento entre 3% e 4%, isto no tocante a intenções de voto. Além disso, o ex-governador de São Paulo sofria pressão interna do próprio partido para desistir da campanha presidencial. Aqui nos Estados Unidos continuou hoje o processo eleitoral que vai conduzir às legislativas de novembro. João Santa Rita.
Aqui nos Estados Unidos prosseguem hoje eleições primárias em que os apoiantes dos dois partidos, republicano e democrata, estão a escolher os seus candidatos para as eleições legislativas de novembro, em que vão também ser escolhidos muitos dos governadores estaduais que, pela Constituição Federal Americana, têm muitos poderes a nível dos seus estados, com as suas próprias legislaturas e executivo. Mas estas eleições primárias estão também a ser seguidas com muito interesse pelo eleitorado e observadores políticos, pois podem revelar qual o peso que Donald Trump tem ainda junto do eleitorado republicano. Trump tem vindo a dar apoio a certos candidatos nas primárias, em alguns casos com sucesso, noutros não tanto. Esse apoio é controverso. Geralmente, os antigos presidentes mantêm-se afastados de eleições primárias, vindo a dar o seu apoio apenas aos candidatos escolhidos pelo seu partido. Hoje, realizam-se eleições primárias em diversos estados, sendo um deles a Geórgia, onde Donald Trump deu o seu apoio a um oponente do atual governador, Brian Kemp, que Trump detesta porque este governador se recusou, após as presidenciais de 2020, a anular a votação no estado que Trump disse terem sido alvo de fraude. Caitlin Dickerson é jornalista do New York Times.
I think what we're seeing is that a Trump endorsement is just that. It's a boost, but it's not a clincher. I mean, look at the gubernatorial race in Georgia.
Eu penso que o que estamos a ver é que um apoio de Trump é um incentivo, mas não decide. Veja-se a corrida para governador na Geórgia, onde o detentor da posição, Kemp, tem tido sucesso, apesar de Trump estar a apoiar o seu oponente, disse Caitlin Dickerson. E ela acrescentou: eu penso que neste caso isso se deve a isso ser uma batalha pessoal entre Kemp e Trump. Trump ainda está furioso com Kemp por este não ter anulado a eleição de 2020. Mas Kemp diz: olhem para o que fiz como governador, e ele tem uma forte posição sobre questões importantes.
But Kemp is saying, look at my record, you know, and he has this strong record that speaks to important issues to Republican voters.
Eram palavras da jornalista do New York Times, Caitlin Dickerson. Ela estava a falar à cadeia de televisão ABC. Mas se na Geórgia, onde os eleitores vão hoje às urnas, tudo indica um voto desfavorável para um candidato apoiado por Trump, a verdade é que noutros locais os candidatos de Trump têm tido algum sucesso e, em alguns casos, precisamente devido ao apoio do Trump, o que indica que ele tem muito apoio junto do eleitorado republicano que segue as suas indicações. Por exemplo, J.D. Vance venceu as primárias para senador no estado do Ohio, no que muitos dizem se dever ao apoio de Trump. Na Pensilvânia, Mehmet Oz foi apoiado por Trump e subiu de tal maneira que tem que ser uma recontagem em que tudo indica que ele poderá vencer a nomeação do seu partido. Sarah Isger é a antiga porta-voz do Departamento de Justiça durante a presidência de Donald Trump.
Look, from a political science perspective, you'd want all these primaries to be on the same day so that you could actually compare and contrast. But here's what we have. In Ohio, Trump's endorsed candidate was in...
Uma perspectiva de ciência política, seria bom ter todas estas primárias no mesmo dia para que se pudesse realmente fazer uma comparação ou contraste. Mas eis o que temos. No Ohio, o candidato apoiado por Trump estava em segundo ou terceiro lugar. O apoio de Trump leva-o para o primeiro lugar e ele vence com uma boa vantagem. Claramente, uma vitória para Donald Trump. Pensilvânia, os dois candidatos estão empatados. Vai-se para uma recontagem, o que parece indicar que, com republicanos a apoiarem outros candidatos, as duas partes anularam-se.
E na Geórgia, o apoio de Donald Trump parece não fazer qualquer diferença. Portanto, disse Sarah Isger, eu penso que Donald Trump vai ter um bom ano em 2022, mas só o seu apoio não será suficiente. Eram palavras da analista Sarah Isger. Ela estava a falar à cadeia de televisão ABC. O antigo estratega republicano e conselheiro do presidente George W. Bush, Karl Rove, também tem uma opinião idêntica quando convidado a falar sobre as eleições primárias de hoje na Geórgia.
What we've learned throughout these contests is if a candidate has a strong record and a strong message, even if they're not endorsed.
O que aprendemos com estas eleições é que se um candidato tem um bom historial, uma mensagem forte, mesmo se não forem apoiados pelo antigo presidente, têm uma oportunidade de vencer. Vimos isto no Idaho com o governador Bradley, vimos na corrida para governador em Nebraska. Portanto, tudo se resume à qualidade do candidato e à qualidade da sua mensagem. E em muitos casos isso levou a que candidatos sem o apoio do presidente tivessem tido sucesso. E mesmo nos casos em que ele teve sucesso, não há qualquer dúvida que foi ele quem levou J.D. Vance a vencer no Ohio, devido ao poder do apoio do presidente Trump. Mas mesmo aí, 68% do eleitorado republicano decidiu apoiar outros candidatos. Vance venceu com 32% dos votos. Portanto, o apoio de Trump é importante, mas não é sempre determinante.
It's important, but it's not always determinative.
Eram palavras de Karl Rove, antigo conselheiro do presidente George W. Bush. Ele estava a falar à cadeia de televisão Fox. Os próximos meses vão ditar se o apoio de Trump é ou não determinante, qual a sua força dentro do Partido Republicano e qual a importância disso nas próximas eleições legislativas em novembro.
Pelo segundo ano consecutivo, a Meta, empresa proprietária do Facebook, realiza a sua campanha no Dia de África para promover histórias protagonizadas por cidadãos de países africanos que estão a provocar impacto global, intitulado Made by Africa. A campanha conta histórias de 8 inovadores, criadores e empresários africanos. Álvaro Luger Andrade.
O produtor de conteúdo do projeto de filme, o cineasta sul-africano Taryn Crossman, diz que Meta identificou 8 pessoas no continente cujas histórias a empresa quis que fossem contadas para a campanha do Dia de África. A empresa de Crossman, Taya Productions, juntou-se à Mashoba Media para encontrar 4 colegas cineastas no Ghana, Nigéria, Quênia e República Democrática do Congo. O trabalho deles foi produzir documentários de 2 a 3 minutos sobre diversos assuntos. Taryn Crossman.
Então, por exemplo, fizemos o Trevor Sturman aqui na África do Sul. Ele é um artista visual e a sua intervenção foi... Eu gostei muito. Ele diz, África não é mais um escritor fantasma. Estamos a contar as nossas histórias com as nossas próprias narrativas. Esse é o tipo de fio entre todos esses personagens. Todos eles têm isso em comum.
A cineasta de Nairobi, Joan Kabangu, fez um filme sobre a empresa keniana, produtor de conteúdos de realidade virtual, Black Rhino VR, que trabalhou com marcas internacionais.
We are the pioneers of creating VR content.
Eles são os pioneiros na criação do conteúdo VR, conteúdo 360, tipo de conteúdo de realidade mista, aumentada no Quênia e em toda a África. E é uma empresa que é dirigida por um jovem e todos os que trabalham lá são bastante jovens. Eles estão realmente a compreender como a tecnologia está a ser usada para elevar a forma como criamos conteúdo em 2022 e daqui para a frente.
Going forward.
Sobre a campanha do Dia de África da Meta, ela diz...
I feel it's celebrating the good in Africa.
Sinto que se está a celebrar o que há de bom na África.
No Ghana, a produção de filmes de Kofi Awa foi adiada pelas enchentes na capital Accra, mas ele mantém o projeto. A inovadora foi a designer Salina Beb, cujos desenhos podem ser vistos no Instagram e vendidos online. Awa diz que vende muito para os Estados Unidos e o Reino Unido.
She's very unique.
Ela é única. Com base no material que ela usa e até nos processos que ela usa, são coisas que contam uma história ganesa ou africana. Por exemplo, ela usa um certo tipo de pedra que você pode encontrar apenas no norte do Ghana.
Ao afirma que fazer parte desta campanha é a grande oportunidade da vida dela.
My manager called me to tell me that
O
meu empresário me ligou para dizer que conseguimos um contrato da Meta e eu senti como se tivesse tido um ataque cardíaco. Quando recebi essa ligação, senti que este é o momento para me expressar para os milhões ou bilhões de pessoas que usam o Facebook e outras redes sociais.
Meta também realizará sessões de formação virtual gratuitas ao longo da semana, com módulos sobre monetização, negócios internacionais e conteúdo da marca.
Na página desportiva, hoje vamos começar em Kigali, no Ruanda, onde amanhã temos as meias finais da Liga Africana de Basquetebol, o BAL, e onde o Petro vai defrontar o FAP, as Forças Armadas e da Polícia, FAP dos Camarões. Hoje, Petro esteve na última sessão de treinos. Novamente em foco os lançamentos de longa distância, onde o Petro foi mortífero no jogo dos quartos de final contra o Salé de Marrocos, a quem deu cabazada. E quem foi mais mortífero foi Carlos Moraes, que marcou 27 pontos nesse jogo, sendo a maioria por lançamentos triplos. Carlos Moraes lidera a lida dos melhores marcadores desta segunda edição do BAL. Se o Petro vencer amanhã, vai para a final no sábado contra o vencedor do jogo entre o Zamalek do Egito, que é o atual detentor do título, e o Monastir da Tunísia. A final, como dissemos, é no sábado, mas mesmo que o Petro perca amanhã, tem mais um jogo. Vai participar no jogo para o terceiro lugar na sexta-feira. Vamos agora para o futebol, para a Europa, onde hoje a grande notícia é ainda a decisão do francês Kylian Mbappé de ficar do Paris Saint-Germain, rejeitando o Real Madrid. Prolongamento do contrato com o Paris Saint-Germain até 2025. Mbappé disse que isso se deveu à sua vontade de permanecer em França e com aquilo que disse ser alterações no projeto desportivo do clube. Já vamos falar disso. Mbappé não mencionou o salário, que, segundo notícias, vai ser de 61 milhões de dólares por ano, num contrato de 3 anos, mais 321 milhões de prémios durante os 3 anos, cujos detalhes não foram revelados. Portanto, dependendo do que é que ele e a equipa alcançarem, nada mal. Parece que Mbappé também insistiu no afastamento do diretor desportivo do clube, o Brazuca Leonardo, que vai ser substituído por insistência de Mbappé, que pelos vistos não gostava do Brazuca. São as tais alterações no projeto desportivo do clube. Leonardo vai ser substituído pelo português Luís Campos, de quem Mbappé gosta, porque foi Luís Campos quem sempre o protegeu quando ainda era miúdo no Mónaco. Luís Campos, diretor desportivo, vai ter uma grande influência na formação da equipa. Tudo indica que o argentino Pochettino poderá ser despedido do cargo de treinador. Um dos nomes que consta para o substituir é o português Ruben Amorim. Problema? Amorim tem cláusula de rescisão com o Sporting de 32 milhões de euros. De qualquer modo, Mbappé, portanto, é agora pessoa de influência dentro do PSG. Vamos agora para o basquetebol americano, a NBA. Ontem, Boston Celtics bateu à vontade o Miami Heat 102-82 e empatou a final da Conferência Leste a 2 jogos cada. Hoje, Golden State Warriors pode passar à final do campeonato se vencer o Dallas no quarto jogo da Conferência Oeste. Ténis já está a decorrer desde o fim de semana o Aberto de França, o Roland Garros, a salientar ontem a eliminação na primeira ronda da detentora do título feminino, a checa Barbora Krejcikova, que é também a número 2 no ranking mundial. Perdeu com a desconhecida francesa Diane Parry por 2-1, parciais de 1-6, 6-2, 6-3, e au revoir a Krejcikova. Nos masculinos, Novak Djokovic qualificou-se esmagando o japonês Yoshihito Nishioka, 3-0, parciais de 6-3, 6-1, 6-0, sayonara Yoshihito. Outro dos grandes é o espanhol Rafael Nadal, que já ganhou este torneio 3 vezes, também se apurou para a segunda ronda, vencendo o australiano Jordan Thompson, também por 3-0, parciais de 6-2, 6-2, 6-2, hasta la vista, Jordan. Já hoje, o número 2 do ranking mundial, o russo Danil Medvedev, bateu o argentino Facundo Bagnis, 3-0, também parciais de 6-2, 6-2, 6-2, das Vidania. Hasta la vista, Facundo.
E assim chegamos ao ponto final desta segunda parte. Ainda temos a terceira parte, a produção de Mariano Bartolomeu, o som de Rob McLean, mais Miguel ao microfone, de seguida Ana Guedes, e a terceira e última parte, continuação de uma boa escuta, a emissão vespertina da Voz da América. Boa noite.
Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington. Hoje é terça-feira, 24 de maio de 2022. Aos microfones, nesta terceira meia hora de emissão, está Ana Guedes na apresentação. O Lisa Hill está na produção. Bem-vindos. Transmitimos em onda curta para todo o mundo e ainda em FM, através das rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e do retransmissor da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com. Estamos também nas redes sociais Facebook, Twitter, Instagram e no YouTube, com referência a Voa Português. Para contactos com a Voz da América em português, o número do nosso WhatsApp é mais 1-202-251-9466. Títulos da atualidade, o governo da Ucrânia apela a mais ajuda militar enquanto a Rússia intensifica a ofensiva no leste do país. 11 pessoas mortas em operação policial numa favela do Rio de Janeiro. Combates perto de Goma, no Congo Democrático, um dia depois do governo de Ruanda ter acusado Kinshasa de bombardear o seu território. Começamos a última meia hora desta emissão 90 Minutos da Voz da América com política na América. Temos saúde também, mas mais à frente. Por agora, São Tomé e Príncipe, onde o governo declarou hoje o estado da calamidade pública na Ilha do Príncipe e aprovou a entrega de mais de 45 mil dólares para as autoridades fazerem face aos enormes danos materiais e prejuízos avultados causados pelo temporal que atingiu a ilha durante todo o dia de ontem. Desta forma, o executivo de Jorge Bom Jesus respondeu ao pedido do governo da região autónoma do Príncipe, que antes em comunicado se referiu a inundações nunca antes vistas. Várias comunidades ficaram com as vias inacessíveis por força da erosão das rochas, como os casos da Bela Vista, Abade, do aeroporto, Apicão, Via, Telelé. Inundação de várias comunidades da cidade de Santo António e arredores. Lê-se na nota do Governo Regional, que também ativou o Comitê de Crise, através de uma equipa multissectorial para apurar os impactos das chuvas e produzir um relatório minucioso sobre as ocorrências. A nota positiva é que não houve nem vítimas mortais nem feridos. O Primeiro-Ministro Jorge Bom Jesus vai encabeçar uma delegação que viajará na quinta-feira para a região autónoma do Príncipe para visitar os locais mais afetados e realizar uma reunião de trabalho com o Governo Regional como forma de se definir em conjunto as próximas ações a serem concretizadas. O estado de calamidade pública vai até 5 de junho. Em dezembro, recorde-se, chuvas torrenciais provocaram enormes prejuízos na ilha de São Tomé, especialmente no distrito de Lembá, com o desabamento de pontes, obstrução de vias, destruição de residências, entre outros bens móveis e imóveis. Na Guiné-Bissau, com o Parlamento dissolvido e eleições antecipadas, marcadas para 18 de dezembro deste ano, o debate centra-se agora em torno da legitimidade da atual Comissão Nacional de Eleições para organizar o escrutínio, quanto ao seu mandato expirou há muito e não como reativar o mandato em virtude da Assembleia Nacional Popular estar fora de funções. O Lassana Kassamá falou com juristas sobre o tema.
O consultor jurídico Luís Petit confirma a caducidade da Comissão Nacional de Eleições e, por conseguinte, não tem a legitimidade de organizar o escrutínio de 18 de dezembro próximo. Daí que, na opinião do jurista, o país está perante um imbróglio jurídico.
Estamos perante um imbróglio criado pelo decreto que dissolveu a Assembleia Nacional Popular. Estando nessa situação, o país tem que ir às eleições. E na situação em que o país tem que ir às eleições, não tendo a equipa da CNE constituída, será um problema, obviamente.
Recordo que depois da dissolução do Parlamento por parte do presidente Omar El-Mokhtar Sissoko Embaló, a Comissão Permanente da Assembleia Nacional Popular reuniu e, em consequência, emitiu um comunicado. Na nota, citamos, questiona a realização das eleições antecipadas sob a gestão de uma CNE com mandato caduco desde 30 de abril de 2022. Fim de citação. Em face deste quadro, o jurista Alex Monteiro afirma que, em caso do atual secretariado da CNE organizar eleições, existem hipóteses para que as mesmas sejam impugnadas, não obstante defender que não é factível.
A margem para a impugnação das eleições, se esta direção for incumbida de realizá-la, eu acho que tem uma margem mínima de ser factível, porque o custo da não realização das eleições por causa da impossibilidade da renovação dos órgãos da CNE é maior do que a permissão desta direção de realizar as eleições. O que eu quero dizer com isto é que pode-se conseguir uma saída política envolvendo todos os atores políticos para que esta direção possa, de facto, realizar as eleições.
Luís Petit defende também que a solução política é a única saída que pode ser encarada perante a caducidade dos órgãos da Comissão Nacional de Eleições.
Não tendo a Assembleia Nacional Popular, é um problema que tem que se colocar, a não ser que, eventualmente, haja uma solução política, o que não é, de resto, nada a salutar, mas também, realmente, haverá certamente necessidade do país organizar as eleições.
Juristas avaliam a legitimidade do atual secretariado da CNE em organizar as próximas eleições legislativas antecipadas, marcadas para 18 de dezembro deste ano. Dássana Kassamá, para a Voz da América.
Em Moçambique, depois de alguma calmaria, relatos de novos ataques em Cabo Delgado, onde um total 10 pessoas foram decapitadas em 3 ataques a aldeias e outras várias raptadas na sequência de uma série de ofensivas lançadas a cabo por grupos terroristas ligados ao Estado Islâmico. André Batista falou com diversas fontes.
A 21 de maio, um outro ataque numa área agrícola da aldeia Anguida, onde a população se mantinha refugiada, outras 4 pessoas foram decapitadas e várias outras, em número desconhecido, foram raptadas pelos insurgentes. Contou a Voz da América, Zulfikar Amado, um morador de uma comunidade.
Ai, que bom, até mataram um velho aí mesmo.
Contou um outro morador. A Voz da América tentou sem sucesso ouvir a polícia em Bemba, que até o fecho desta edição não tinha respondido ao nosso pedido de comentário. Os novos incidentes ocorrem depois da semana passada, fontes bem posicionadas terem garantido à Voz da América que um grupo de insurgentes, cerca de 50 homens, renderam-se e entregaram-se às autoridades militares nos últimos dias. 2 deles, que atuavam em Mucos, no distrito de Macomia e no distrito de Kisanga, entregaram-se no dia 19 de maio numa base militar. Alguns deles entregaram-se sem armas. No dia 18 passado, um grupo de 22 crianças, 12 mulheres e igual número de homens que se presume serem insurgentes apareceram em fila com as mãos levantadas para o ar na fila de Muitung, alegando que fugiram de uma base terrorista. Portanto, as autoridades governamentais em Cabo Delgado estimam que pelo menos 300 funcionários públicos de diferentes setores, incluindo educação e saúde, já regressaram ao distrito de Muitung, severamente destruído por ataques insurgentes. O regresso seguro dos funcionários da população ocorre na medida em que o avanço da Força Conjunta de Moçambique, Ruanda e da SADC permitiu um total controle sobre a área que estava desabitada desde a invasão e a tomada da sede distrital em abril de 2020 pelos insurgentes. Em contato com a Força América, alguns funcionários que trabalham em escombros de edifícios ainda por reabilitar reclamam a falta de condições.
Aqui é só para ficar preocupado, porque nós estamos bem. Estamos a trabalhar porque somos famílias pobres, assim.
O secretário de Estado de Cabo Delgado, António Supeia, em entrevista à Rádio Moçambique, garantiu que o governo está a criar condições para o regresso seguro da população e a disponibilização de condições mínimas para os serviços públicos.
Nós temos a população a regressar e a população é, a nossa razão de existência. A razão pela qual estamos a dizer que devemos ser primeiros a criarmos as condições para prestar serviço à população.
André Batista, para a Voz da América.
Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco. Semanalmente, na Voz da América em português, contamos consigo.
Na política na América, realizam-se hoje eleições primárias com vista à escolha de candidatos democratas e republicanos que vão a votos nas eleições legislativas intercalares de novembro. Hoje o João Santa Rita analisa o que os resultados até agora revelam sobre que pensa na realidade o ex-presidente Donald Trump no Partido Republicano.
Aqui nos Estados Unidos prosseguem hoje eleições primárias em que os apoiantes dos dois partidos, republicano e democrata, estão a escolher os seus candidatos para as eleições legislativas de novembro, em que vão também ser escolhidos muitos dos governadores estaduais que, pela Constituição Federal Americana, têm muitos poderes a nível dos seus estados, com as suas próprias legislaturas e executivo. Mas estas eleições primárias estão também a ser seguidas com muito interesse pelo eleitorado e observadores políticos, pois podem revelar qual o peso que Donald Trump tem ainda junto do eleitorado republicano. Trump tem vindo a dar apoio a certos candidatos nas primárias, em alguns casos com sucesso, noutros não tanto. Esse apoio é controverso. Geralmente, os antigos presidentes mantêm-se afastados de eleições primárias, vindo a dar o seu apoio apenas aos candidatos escolhidos pelo seu partido. Hoje, realizam-se eleições primárias em diversos estados, sendo um deles a Geórgia, onde Donald Trump deu o seu apoio a um oponente do atual governador, Brian Kemp, que Trump detesta porque este governador se recusou, após as presidenciais de 2020, a anular a votação no estado que Trump disse terem sido alvo de fraude. Caitlin Dickerson é jornalista do New York Times.
I think what we're seeing is that a Trump endorsement is just that. It's a boost, but it's not a clincher. I mean, look at the gubernatorial race in Georgia.
Eu penso que o que estamos a ver é que um apoio de Trump é um incentivo, mas não decide. Veja-se a corrida para governador na Geórgia, onde o detentor da posição, Kemp, tem tido sucesso, apesar de Trump estar a apoiar o seu oponente, disse Caitlin Dickerson. E ela acrescentou: eu penso que neste caso isso se deve a isso ser uma batalha pessoal entre Kemp e Trump. Trump ainda está furioso com Kemp por este não ter anulado a eleição de 2020. Mas Kemp diz: olhem para o que fiz como governador, e ele tem uma forte posição sobre questões importantes.
But Kemp is saying, look at my record, you know, and he has this strong record that speaks to important issues to Republican voters.
Eram palavras da jornalista do New York Times, Caitlin Dickerson. Ela estava a falar à cadeia de televisão ABC. Mas se na Geórgia, onde os eleitores vão hoje às urnas, tudo indica um voto desfavorável para um candidato apoiado por Trump, a verdade é que noutros locais os candidatos de Trump têm tido algum sucesso e, em alguns casos, precisamente devido ao apoio do Trump, o que indica que ele tem muito apoio junto do eleitorado republicano que segue as suas indicações. Por exemplo, J.D. Vance venceu as primárias para senador no estado do Ohio, no que muitos dizem se dever ao apoio de Trump. Na Pensilvânia, Mehmet Oz foi apoiado por Trump e subiu de tal maneira que tem que se ir a uma recontagem em que tudo indica que ele poderá vencer a nomeação do seu partido. Sarah Isger é a antiga porta-voz do Departamento de Justiça durante a presidência de Donald Trump.
Look, from a political science perspective, you'd want all these primaries to be on the same day so that you could actually compare and contrast. But here's what we have. In Ohio, Trump's endorsed candidate was in...
De uma perspectiva de ciência política, seria bom ter todas estas primárias no mesmo dia para que se pudesse realmente fazer uma comparação ao contraste. Mas eis o que temos. No Ohio, o candidato apoiado por Trump estava em segundo ou terceiro lugar. O apoio de Trump leva-o para o primeiro lugar e ele vence com uma boa vantagem. Claramente, uma vitória para Donald Trump. Pensilvânia, os dois candidatos estão empatados. Vai-se para uma recontagem, o que parece indicar que, com republicanos a apoiarem outros candidatos, as duas partes anularam-se. E na Geórgia, o apoio de Donald Trump parece não fazer qualquer diferença. Portanto, disse Sarah Isger, eu penso que Donald Trump vai ter um bom ano em 2022, mas só o seu apoio não será suficiente. Eram palavras da analista Sarah Isger. Ela estava a falar à cadeia de televisão ABC. O antigo estratega republicano e conselheiro do presidente George W. Bush, Karl Rove, também tem uma opinião idêntica quando convidado a falar sobre as eleições primárias de hoje na Geórgia.
What we've learned throughout these contests is if a candidate has a strong record and a strong message, even if they're not endorsed.
O que aprendemos com estas eleições é que se um candidato tem um bom historial, uma mensagem forte, mesmo se não forem apoiados pelo antigo presidente, têm uma oportunidade de vencer. Vimos isto no Idaho com o governador Bradley, vimos na corrida para governadora em Nebraska. Portanto, tudo se resume à qualidade do candidato e à qualidade da sua mensagem. E em muitos casos isso levou a que candidatos sem o apoio do presidente tivessem tido sucesso. E mesmo nos casos em que ele teve sucesso, não há qualquer dúvida que foi ele quem levou J.D. Vance a vencer no Ohio, devido ao poder do apoio do presidente Trump. Mas mesmo aí, 68% do eleitorado republicano decidiu apoiar outros candidatos. Vance venceu com 32% dos votos. Portanto, o apoio de Trump é importante, mas não é sempre determinante.
It's important, but it's not always determinative.
Eram palavras de Karl Rove, antigo conselheiro do presidente George W. Bush. Ele estava a falar à cadeia de televisão Fox. Os próximos meses vão ditar se o apoio de Trump é ou não determinante, qual a sua força dentro do Partido Republicano e qual a importância disso nas próximas eleições legislativas em novembro.
Ora então, bem-vindos a este espaço de saúde aqui na Voz da América. Vamos falar daqui da Pfizer-BioNTech, que diz que tem 3 injeções da sua vacina Covid-19, que oferece uma forte proteção a crianças com menos de 5 anos. O anúncio foi feito nesta segunda-feira. Diz a Pfizer em comunicado, aliás, o presidente da Pfizer, Albert Bourla: estamos satisfeitos que a nossa fórmula para as crianças mais novas, que selecionámos cuidadosamente para ser 1/10 da dose para adultos, foi bem tolerada e produziu uma forte resposta imunológica. Bourla acrescentou que as empresas estão ansiosas para completar envios aos reguladores em todo o mundo, na esperança de disponibilizarem esta vacina para crianças o mais rápido possível, para que esteja sujeita à autorização regulatória. A Food and Drug Administration dos Estados Unidos, que regulamenta os alimentos e os medicamentos, deve reunir em junho para decidir se autoriza as injeções para crianças. A agência, como eu disse, que regula os medicamentos e alimentos, já começou mesmo a avaliar os dados da Moderna, que diz que a sua vacina de dose baixa e duas doses oferece proteção para as crianças. Enquanto isso, o diretor da Organização Mundial de Saúde, Tedros Ghebreyesus, disse no domingo, na 75ª Assembleia Mundial de Saúde, que a pandemia da Covid certamente não acabou. O alerta surge quando alguns países estão a rescindir os seus mandatos Covid, portanto as suas restrições de Covid, assim como os casos estão a aumentar. E 23 de maio, agora num outro tema, vamos falar de fístula. 23 de maio foi o Dia Internacional para acabar com a fístula obstétrica, ocasião que as Nações Unidas usaram para reforçar a necessidade de se investir na prevenção. Acabe agora com a fístula, invista em cuidados de saúde de qualidade, empodera as comunidades. Foi o lema escolhido para este Dia Internacional para acabar com a fístula obstétrica. Em todo o mundo, cerca de 500 mil mulheres vivem com a fístula, a maioria em países em desenvolvimento. Esta lesão arrasadora ocorre durante o parto e é possível prevenir e tratar. A lesão resulta particularmente em resultado de partos demorados ou obstruções na hora de dar à luz e pela ausência de cuidados médicos. As raparigas vítimas de casamento prematuro são as mais propensas à fístula obstétrica. A fístula causa incontinência e, se não for tratada, pode gerar infecção, doença e infertilidade. Muitas mulheres acabam marginalizadas, estigmatizadas e isoladas. Há casos em que as mulheres com fístula são abandonadas pelos maridos, parceiros e família, perdem oportunidades de desemprego e são lançadas na pobreza e sofrem problemas mentais. A fístula obstétrica é também uma doença de países pobres e do sistema de saúde precário, daí que as ativistas façam pressão para um maior investimento. E pronto, amigos, assim nos despedimos destes Minutos de Saúde aqui na Voz da América, nesta sua emissão vespertina em português. Convosco esteve Ana Guedes, que se despede com um abraço, então até para a semana. Até lá, uma boa semana de saúde, o melhor possível e, como sempre, estamos juntos. Vamos agora ao resumo das notícias internacionais. O ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia disse hoje que as batalhas no leste do país com forças invasoras russas são as maiores na Europa desde a Segunda Guerra Mundial e apelou aos países amigos para acelerar a entrega de armas e munições. O Ministério da Defesa britânico disse que as forças russas intensificaram as suas operações na região de Donbass, tentando cercar várias cidades. Em Moscou, o dirigente do Conselho de Segurança da Rússia disse que o país lutará o tempo que for necessário para erradicar o nazismo da Ucrânia. Ontem, o secretário da Defesa norte-americano, Lloyd Austin, disse que cerca de 20 países estão a enviar novos pacotes de ajuda à Ucrânia. A Dinamarca vai enviar mísseis antinavais, a Arpônia, a República Checa e helicópteros e tanques. O presidente Joe Biden disse hoje numa reunião com dirigentes do Japão, Índia e Austrália que o conflito na Ucrânia é uma questão global afetando todas as partes do mundo e que os Estados Unidos irão continuar a ajudar a Ucrânia. Uma sondagem indica que 82% dos ucranianos acreditam que o país não deve ceder nenhum dos seus territórios como parte de um acordo de paz com a Rússia sob nenhuma circunstância, de acordo com uma nova pesquisa de um dos principais institutos do país. A Finlândia e a Suécia vão enviar delegações de alto nível à Turquia para discutir a sua adesão à NATO, algo que a Turquia se opõe, acusando estes dois países de darem abrigo a membros do Partido dos Trabalhadores Curtos e apoiantes do dissidente clérigo muçulmano Fethullah Gulen. Na reunião de dirigentes dos Estados Unidos, Japão, Índia e Austrália, o primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, disse que a invasão da Ucrânia põe em perigo o princípio da Carta das Nações Unidas e que não se pode permitir que isso aconteça também na região do Indo-Pacífico. No Brasil, 11 pessoas foram mortas durante uma operação policial numa favela norte do Rio de Janeiro para capturar dirigentes de organização de tráfico de drogas. Entre os mortos, uma mulher apanhada em fogo cruzado durante a operação na favela Vila Cruzeiro. Os outros mortos foram identificados como membros da organização Comando Vermelho de traficantes que abriram fogo sobre os agentes com armas automáticas. No Congo Democrático, moradores relataram novos combates perto da cidade de Goma nesta terça-feira, um dia depois do governo da vizinha Ruanda acusar o exército congolês de bombardear o seu território. No Paquistão, a polícia prendeu hoje centenas de apoiantes do antigo primeiro-ministro Imran Khan, um dia antes de uma programada marcha para exigir novas eleições. A polícia lançou a operação esta madrugada, efetuando buscas e prisões nas casas de apoiantes do partido PTI na província do Punjab. Khan, que foi afastado após um voto de não confiança no Parlamento, tinha prometido uma marcha de milhares dos seus adeptos. O antigo dirigente católico de Hong Kong, o cardeal Joseph Zen, e 5 outras pessoas declararam-se não culpadas de acusações de não registarem um fundo de ajuda financeira para gastos de defesa de manifestantes presos durante as manifestações antigovernamentais na cidade em 2019 e 2020. Os Estados Unidos impuseram as sanções a uma entidade do Departamento Financeiro do Grupo Hamas, que controla a faixa de Gaza, e ainda uma rede de organizações financeiras e companhias que geram rendimentos para esse grupo. As sanções têm como alvo o chamado Escritório de Investimento Hamas, que administra cerca de 500 milhões de dólares, incluindo companhias que operam no Sudão, Turquia, Arábia Saudita, Argélia e Emirados Árabes Unidos. Sexta, 30 minutos, notícias e reportagens. Washington, fora de horas. A Voz da América em português, em direto desde a capital americana. Estamos mais perto de si.
Vamos continuar com notícias, Ana.
E assim chegamos ao final da emissão de hoje, 24 de maio, da Voz da América. De todos se despedem, Lisa e Eliana Guedes. Boa noite e até amanhã. Até lá, um abraço para todos.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos condenam veementemente as prisões efetuadas pelas autoridades de Hong Kong do cardeal Joseph Zen, de 90 anos de idade, ex-bispo católico de Hong Kong e crítico aberto do Partido Comunista Chinês, e três outros proeminentes defensores da democracia: Margaret Nguyen, uma advogada e ex-legisladora, Hui Pokyung, estudioso e ex-professor, e Denise Ho, atriz e cantora. Os quatro eram curadores do agora dissolvido Fundo de Ajuda Humanitária 612, criado em 2019 para fornecer assistência financeira e jurídica àqueles que participaram de manifestações pró-democracia em Hong Kong. Eles foram acusados falsamente e presos a 11 de maio por conluio com forças estrangeiras e, posteriormente, libertados sob fiança, mas podem enfrentar sentenças de prisão perpétua. O porta-voz do Departamento do Estado, Ned Price, disse, e cito: "Ao prender esses veteranos ativistas, académicos e líderes religiosos sob a chamada Lei de Segurança Nacional, as autoridades de Hong Kong demonstraram novamente que procurarão todos os meios para reprimir a dissidência e minar direitos e liberdades protegidos." Fim de citação. Depois, a vice-secretária de imprensa adjunta da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, pediu que as autoridades da China e de Hong Kong parem de atacar os defensores de Hong Kong, observando que a liberdade de expressão é fundamental para sociedades prósperas e seguras. Nos últimos anos, Pequim vem aumentando o seu controle sobre Hong Kong ao deter ativistas pela democracia, tornar ilegais grupos da sociedade civil e encerrar meios de comunicação independentes. A República Popular da China viola cada vez mais as liberdades fundamentais do povo de Hong Kong, que foram garantidas na Lei Básica e na Declaração Conjunta Sino-Britânica, a quando a gestão de Hong Kong foi transferida da Grã-Bretanha para a República Popular da China em 1997. As prisões ocorrem poucos dias depois de o único candidato aprovado pelo Partido Comunista Chinês para o cargo de chefe do Executivo de Hong Kong, o ex-chefe de segurança John Lee Kachiu, ter assumido o cargo. Após essa chamada eleição, os ministros das Relações Exteriores dos países do G7, Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão, Reino Unido e Estados Unidos, publicaram uma declaração na qual expressam a sua grave preocupação com o processo de seleção do chefe do Executivo de Hong Kong, como parte de um ataque contínuo ao pluralismo político e às liberdades fundamentais. Continuamos a pedir à China que haja de acordo com a Declaração Conjunta Sino-Britânica e suas outras obrigações legais. Fim de citação. Acabamos de apresentar um editorial que refletiu os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.